E nós vamos ao Economia em Foco com o João Ricardo Tonin. Hoje nós vamos falar sobre informações no Estado. Tem um link aí novo aqui com informações sobre o Paraná. E todo tipo de informação é importante, ainda mais quando a gente vai falar de economia e vai se situar na economia regional, na economia local. É importante a gente saber e entender o que essa economia quer dizer. E nós temos também hoje que vamos falar também sobre o Simples. É isso, o cadastro no Simples? É isso, Tonin?
Isso, olá Gilson, olá ouvinte. Nós tivemos o início de um trabalho chamado Paraná Produtivo, está sendo organizado e exercido pelo Estado do Paraná, pela Secretaria de Planejamento. O Paraná Produtivo ele busca desenvolver 8 regiões que possuem o IDH abaixo da média do Paraná. Nós temos aí, no caso, a região de Paranavaí, região de Camporão, né, região próxima a Londrina, principalmente aquela região de Jacarezinho, Cornélio e Procópio. São várias regiões do Paraná que precisam de planos específicos. À luz do Master Plan do projeto de desenvolvimento até 2047, o Estado vislumbrou uma possibilidade de fazer esses planos de desenvolvimento regional para 8 grandes regiões do Paraná. Quando a gente fala dessas regiões, Gilson, nós temos 202 municípios, o PIB somado de todas essas regiões, o PIB total é de 30% do Estado. Então veja que a gente tem 50% dos municípios e 30% do PIB. Então, a partir daí, a gente começa a ter já uma noção de que há necessidade de um programa muito específico de desenvolvimento regional para ser trabalhado nessas regiões. Dentro desse programa, existem várias etapas. A primeira etapa é a etapa de diagnóstico, estão ocorrendo oficinas nas regiões. Semana passada nós tivemos Jacarezinho e Cornélio Procópio, e a partir das próximas semanas outras regiões também terão acesso a essas oficinas. Há um trabalho também sendo realizado pelo IPARDES e pela Paraná Projeto, que é a construção de um BI, e hoje nós temos 12 eixos em que é possível fazer a avaliação da quantidade de recurso, muitas vezes, que é captada pela agricultura, né? Temos o valor da produção, as principais cultivares, agropecuária também é possível verificar ali, a questão setorial, setores econômicos, emprego, salário, nós temos informações da educação e saúde. Então, são várias informações que você pode acessar no site www.paranaprodutivo.com.br. Fazendo um cadastro simples, você tem acesso a todas as informações do programa e também ao BI que está sendo disponibilizado pela Secretaria de Planejamento.
E é bom lembrar, né, Tony, que na economia, quanto mais informação você tem da região onde você vai atuar ou que você tem interesse em fazer uma atuação, a prática que você tem nessas regiões, a ação que você toma, ela é mais assertiva. E a gente está vivendo hoje no Paraná, e calculo que vai ser uma experiência da pandemia, e espero que isso aconteça em todo o país. Que a ideia de você levantar dados, fazer diagnósticos, ter uma visão um pouco mais coerente, objetiva, das condições das regiões, no aspecto socioeconômico, porque a gente precisa planejar o desenvolvimento, e para planejar o desenvolvimento, nós precisamos ter uma coisa chamada dados, informação, certo?
Exato. Os planos de desenvolvimento que estão sendo realizados no Brasil normalmente param em um relatório físico. Então você tem ali um overview do que está acontecendo na região, na cidade, e nos próximos anos, né, você acaba não tendo informação. Né? Nós tivemos agora o lançamento do BI do Codem, isso é uma informação importante, é um trabalho importante que está sendo realizado. E dentro do modelo de gestão no Brasil, nós temos 3 esferas, mas nós não temos políticas intermediárias. No caso, você tem as políticas específicas municipais e a política estadual, que muitas vezes concentra boa parte dos recursos na capital. Então, esses planos de desenvolvimento regional buscam exatamente isso, fazer um caminho intermediário entre o município e o estado para que haja também a discussão, né, de políticas regionais. Eu estive semana passada na região de Carlópolis, uma região que tem um potencial gigantesco para o turismo e também tem uma possibilidade gigantesca para a produção da fruticultura, de frutas de fato. Nós temos ali 87% da produção do estado de goiaba, mas quando a gente olha de forma micro a indústria em si, né, boa parte dela é uma indústria primária. Então há uma produção gigantesca, mais de 30 toneladas por dia de frutas são produzidas na região, mas existe um problema. Como não tem nenhuma indústria de processamento, tanto para polpa quanto para suco, normalmente, quando você tem um excedente de produção, o preço cai de forma significativa e muitas vezes parte do produto é descartado. Avaliando, Gilson, até conversando com produtores, até com a cooperativa que faz a gestão disso, eu percebi que a cada 5 dias, né, se a fruta ficar em estoque, além do custo, você tem uma queda de 50% do preço. 2 dias após, é necessário que essa quantidade de frutas tem que ser descartada, porque o preço, né, não vale a pena você fazer o transporte. Então veja que não necessariamente o Estado precisa sempre aplicar recurso, fazer a política, né, de forma direta, mas o fato de você ter informação entre a necessidade de uma indústria, às vezes conhecer um potencial player no Paraná ou no Brasil, pode ajudar uma cidade que neste momento precisa dessa ação. Então, esse é o objetivo do Paraná Produtivo, né? Não só aplicar recursos de forma específica e coerente, mas também ligar essas informações que podem criar novos modelos de negócio e solucionar problemas das cidades.
É o que eu acho interessante, e eu quero desdobrar bem rapidinho, a gente está com o nosso tempo aí apertado, quando você fala desses players de negócios regionais, os players às vezes podem ser potencializados com práticas e ações de expansão de mercado. Você imagina o quanto se perde quando você fala da produção de frutas, por exemplo. Se a gente pudesse ter um comércio mais dinâmico, distribuição mais rápida, a gente pudesse ter o potencial de compra desses produtos e organizar isso de forma integrada com outros fatores que envolvem a região, a gente poderia resolver o problema de muita gente, né?
Exato. Até aquela questão, Gilson, como que um Brasil altamente produtivo, né, e que tem um volume significativo de alimentos pode ter famílias com fome, né? Então, só o fato de você ter essa consequência econômica, né, e social, você percebe que alguma coisa não está fazendo sentido. No caso, é a logística e distribuição, né, a questão da distribuição dos mercados de forma mais equacionada dentro do território. Então, há muita coisa a ser feita ainda, e muitas vezes o simples fato de você ter essa informação local e conhecer talvez um player privado que possa ajudar nesse sentido, faz, né, um novo modelo de mercado surgir, criando emprego e renda. Então, acho que talvez esse seja um trabalho que tem esse foco, né, e vai ter um resultado sim, porque vai organizar as regiões que hoje estão, né, com PIB muito abaixo da média do Paraná.
É esse site, o paranaprodutivo.com.br, que você anunciou agora. Eu considero, particularmente, que ele é uma resposta para um problema que eu sinto nas análises que faço, nas observações que faço, nas conversas que tenho sobre a economia, sobre o Estado, sobre a sociedade paranaense. Como os paranaenses desconhecem o Paraná. Como a gente não sabe o que a gente tem aqui. Desde turismo, atividade de produção de micro e pequenas empresas agrícolas, a agricultura familiar, as diferenças regionais, culturais, aquilo que poderia ser para nós um instrumento vital de oportunidades de negócios, de estratégias regionais. Olha, eu acho que parabéns essa questão do Paraná Produtivo, viu?
Perfeito, Gilson. É uma ação orquestrada pela Secretaria de Planejamento. Acho que tem o foco objetivo do desenvolvimento regional. E hoje, no século XXI, em plena capacidade tecnológica de informação, a gente não pode deixar de fazer um trabalho como esse. Eu acho que a gente está um pouquinho atrasado, poderia ter feito antes, mas já que estamos fazendo, com certeza isso vai ter um resultado impressionante no desenvolvimento dessas regiões menos desprovidas, né?
Exatamente, o Paraná tem um centro ali, né, do Estado, que você conhece melhor do que eu, né? Você está circulando por aí, você tem essas análises econômicas, que é uma região que destoa de algumas outras, né? A gente tem algumas regiões do Paraná que a gente precisa integrar e desenvolver.
Perfeito, Gilson. Só uma informação adicional, né? Maringá, nos próximos 20 anos, será a cidade que mais vai crescer em termos populacionais. São 130 mil habitantes que virão para a nossa cidade e virão de outras regiões, no caso, essas regiões menos desprovidas, né?
Então, agora eu vou brincar com você. Agora você vou estourar o tempo, mas eu vou te fazer uma pergunta e uma brincadeira. Brincadeira, mas de certa forma era coisa séria. Há mais ou menos uns 10 a 15 anos atrás, tinha esses índices que se falava do crescimento populacional de Maringá de ser acima da média do Estado. Uma das cidades, se não a cidade que mais iria crescer no Estado. Alguns falavam assim, nossa, então quer dizer que Maringá vai ser uma cidade do tamanho de Londrina em breve? Podemos ter uma Maringá tanto, com a população tanto quanto Londrina, ultrapassar Londrina. Esse tipo de projeção ainda existe? Ou isso é mais fantasia, a ideia dessa rivalidade meio boba de Maringá e Londrina?
Olha, eu acho que Maringá poderá se tornar a segunda cidade no Paraná em breve. Nosso PIB é muito similar ao de Londrina já. E quando a gente fala em indicadores econômicos, Gilson, Londrina hoje tem 19,2% de famílias em situação de pobreza. Então, veja que crescimento populacional não traz desenvolvimento se não tiver um planejamento a priori. Então, Maringá terá que segurar de todas as formas, né, um crescimento sustentável nos próximos anos, porque senão a gente vai trazer junto esses problemas estruturais, né? Tem que tomar um certo cuidado, mas as projeções indicam que Maringá será a segunda cidade do Paraná em breve. Nada contra Londrina, né? Mas se a gente fizer a tarefa de casa, a gente pode se tornar, né, uma cidade um pouco pior no futuro.
Toninho, muito legal essa tua fechada aí. Nada contra Londrina. A gente deveria, inclusive, se unir a Londrina e fazer um eixo muito importante. Se Maringá e Londrina planejassem juntas ações para essa macro-região que envolve as duas, rapaz, que região, hein? Maringá e Londrina.
Exatamente. Eu acho que essa rivalidade ela acaba trazendo um demérito para o crescimento regional. Exatamente. Né? Mas eu acredito que a gente esteja no caminho. A gente vai voltar a crescer em conjunto e pensar numa metrópole Maringá-Londrina de forma sustentável. Né?
É verdade, seria muito legal. Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode conversar com o Toninho pelo e-mail economiainfoco@cbnmaringá.com.br ou participar e conversar do Toninho, do conteúdo do Toninho pelo Instagram, JR Toninho.